Começa agora o podcast que leva o futebol além do 4-4-2. Está no ar o Toró Tático.
Bora começar a nossa live de quinta hoje, né? Sempre, normalmente é nas terças, mas deixamos para hoje aí, mais perto do repá. Já vai ter mais um repá, meus amigos, aí no domingo. Nem parece que vai ter outro repá, tão próximo aí, a tabela não é espelhada, né? Eu sou o Nixon Mello e tô aqui acompanhado de meus amigos Alessandro Amorim e Matheus Pauchis. E aí, galera, como é que tá?
E aí, Nick, semana de repá. Mais uma semana que não parece que já tá, né, no repá, vai ser daqui a pouco. Tenho quase certeza que muita gente ainda não sabe que vai ser o clássico ali, porque justamente por causa desse negócio da tabela aí que vira, né, não é espelhada, não é coisa, então esperamos que daqui pra domingo a galera já crie no clima aí, porque o ingresso já vendeu, né, então bora ver se vai lotar o estádio dessa vez.
Eu só vou atualizar aqui pra galera a tabela rapidinho, tá? É aqui, o Paysandu é o primeiro com 15 pontos, o mesmo número de pontos que tem o Remo aí, né, então esse clássico aí vai desempatar. O único critério de desempate aí é saldo de gols, né, que o Paysandu leva a melhor nesse quesito, tem 15 gols e o Remo tem 8. Depois do Remo vem o Castanhal em terceiro com 13 pontos, o Paragominas em quarto com 10 pontos, aí fez o G4, né? Abaixo do Paragominas tem o Independente com 9 pontos, aí o Bragantino com 7 e o Tupiranga com 7 também, o Águia com 5 e os dois últimos colocados, o Tapajós e o Carajás, Tapajós com 4 e o Carajás com 1 ponto. Aí vamos ter aí, vamos falar do repá, obviamente. Esse repá que aí já, o Remo já tem um outro treinador, né, que é o Mazola Júnior, que chegou aí para substituir o Rafael Jacques. Gente, é até esperado, assim, pelo histórico, o repá já, no segundo jogo, já um outro time já tem outro técnico. E que é aquele cara mais experiente, né, que é o torcedor, ouvi muito torcedor remista que queria um cara mais experiente, que o Rafael Jacques era um estagiário, e agora parece que, ainda mais com essa vitória aí contra o Carajás, tá todo mundo feliz, o mito voltou para a infelicidade de alguns e para a alegria de muitos, e bora começar a falar desses jogos aí que antecederam o repá. Pode falar, Matheus.
A gente pode começar pelo Mazola, que já é novo, né, se fosse seguir a ordem antiga, a gente começaria ele com Paysandu e Remo, porque a semana passada a gente começou com o Remo, mas como o Mazola é o novo treinador do Remo, acho que pra ele tem mais coisas pra falar aí. Ele vai estar rodando aqui. Quem estiver escutando no podcast, pode ver o vídeo depois que vai ficar salvo aí. Colocar aqui os melhores momentos dessa partida aí. Alguns lances. E acho que a gente pegou alguns pontos interessantes que eu pude perceber muito, o Mazola dando liberdade pro Djalma ali pelo lado direito. Djalma que entrou como volante, mas estava atacando quase que como um ala. Eu até fiz essa pergunta para ele lá na coletiva. E o Nininho, nesse lance aqui, ele até aparece ali no ataque, mas foi pouco constante essa subida dele. Foi mais comum vermos o Djalma aparecendo, fazendo justamente esse movimento aqui, ó. A gente pode até pegar o Djalma aqui aparecendo, o Nininho aqui atrás, o Djalma que era o volante ali, né? Então, é o volante pela direita atacando muito pelos lados, e isso, o Remo, meu Deus, colocou um sufoco ali no Carajás, o Carajás ficou sofrendo muito ali. Só que aí o Remo pecou na finalização, né? O Jackson não conseguia fazer os gols, foi muito criticado aí pela torcida,
o
saiu vaiado.
Teve muita chance pra fazer gol.
Sim, só tem
que ser um jogo mais vi um atacante ter chance assim.
Então,
uma ele perdeu, né? A outra bola só passou por ele, né?
Então é muito complicado. E aí o cara já fez o gol com o Pedrinho nesse lance aqui que a gente pode até analisar. Nesse primeiro tempo, deu o Remo quase o jogo todo. Coletivamente, o Remo foi muito superior ao Carajás. Tanto que criou chances a rodo aí. E o Carajás, enquanto que o Remo pecava na finalização, o Carajás pecava no último passe. Então, acabou que o gol do Carajás surgiu sem necessitar esse último passe, que foi nessa jogada individual aqui do Pedrinho. Que a gente pode ver aqui, ó. Ele consegue passar do Luquinha aqui, dando um drible. Tem a sorte que o Nininho vai meio molenga na bola. E ele pega esse espaço aqui, se a gente for ver
a cobertura do Nininho. Ele vai tentar tirar a bola, porque ele perde.
Sim,
também a bola.
Parece que ele foi chutar a bola, dominar, não sei, foi algum movimento estranho ali, que pelo lado direito. E nessa aqui o Nininho erra, sobra um espaço enorme, porque ninguém esperava que o Nininho fosse errar ali. E então a cobertura do Remo não estava tão pronta para isso, né? Então, o Pedrinho acabou que pegou aqui naquele... Foi no momento certo e pegou do jeito certo na bola, né? Ele acabou ali finalizando de um jeito... Acho que todo jogador quer, pegando ali com aquele efeito forte. Acabou que o Vinícius não conseguiu e teve essa confusão com o Fredson aqui, que na hora eu pensei que o Fredson tinha agredido ele, mas depois eu vendo assim, eu não consegui ver nada de expulsão.
Eu também não entendi essas expulsões. As duas, na verdade. Falaram na transmissão do jogador do Carajás dele ter xingado, né? Parece o juiz. Só que realmente a gente nem conseguiu ver.
Foi muito tempo depois desse lance aí. Na dúvida, o árbitro expulsou os dois. Eu não entendi essa expulsão. E aí acabou que o primeiro tempo o Remo perdeu, foi extremamente vaiado. Mas no segundo tempo, as chances... O Remo acho que até manteve ali o mesmo ritmo, só que aí o Jackson conseguiu acertar o pé e conseguiu ir bem.
Eu só queria falar que no primeiro tempo o Remo saiu perdendo, mas podia ter feito até 2 ou 3 gols, sabe? Eu acho que criou bem mais chances ali que o Carajás. Jogou relativamente bem no primeiro tempo, eu gostei ali, acho que, sei lá, nos 10, 15 minutos, um pouco da interação do Nininho com o Luquinha, assim. Mas também foi só nesses 15 minutos, assim, depois eles caíram muito. Inclusive, no segundo tempo, o Ronald fica espetadão, assim, na esquerda, e o Nininho guarda mais, né? O Matoy falou dessa questão do Djalma subir, então, quando ele sobe, tem alguém guardar também, né, ali atrás. Então, acho que até também por isso... o Nininho ficou mais no segundo tempo, e também eu acho, não sei se teve também aquela para compensar, né, quando a saída apoiada, né, quando um lateral sobe e fica guardando mais posição.
E isso foi muito, isso acabou que potencializou o Ronald, porque ele é um atacante, né, então ele é um atacante que joga ali, como ele é um jogador jovem, acho que ele não acertou a posição dele ainda, podemos dizer assim, né. Às vezes, muito até jogador profissional já demora a acertar a sua posição. Acho que o Ronald é um jogador que é de ponta esquerda, mas é muito ofensivo por ali. Então, pode jogar de lateral, pode jogar de ponta, depende muito da questão do time. Acho que foi isso que o Mazola pensou ao colocar ele na lateral esquerda ali. Foi não foi proposital, porque o Ronald saiu machucado no primeiro tempo. É curioso que o Mazola teve que fazer 2 alterações no primeiro tempo, né? Depois entrou o Mimica, se não me engano, no lugar do Robinho, para ajeitar a defesa ali. Então, o Ronald acabou que entrou no lugar do Ronald pela esquerda, e no segundo tempo a gente pôde perceber mais ele sendo acionado, porque aí eu acho que já deu pro Mazola ter a conversa, para ele ajustar ali esses pequenos pontos, e a gente viu um Remo jogando mais pela esquerda, se no primeiro tempo jogou mais pela direita, no segundo jogou mais pela esquerda, e aí o Jackson conseguiu, aqui ele conseguiu o pênalti, né, que eu não entendi porque a galera falou que não era pênalti, eu acho que foram até 2 pênaltis no mesmo lance, aí o goleiro tentou fazer ali, se ele cai na do goleiro, acho que...
O
goleiro já bate nele e o zagueiro completa ali, então foi no mínimo 2 pênaltis.
Acho que é a questão da intensidade, que não fica muito claro na TV se realmente foi forte ou não. Mas realmente teve contato, assim, mais de uma vez ali.
Então, acho que acabou que o Jackson foi premiado com esse pênalti, né? Porque se ele perde o pênalti também, acho que ele sairia ali depois. Porque a torcida tava pegando muito no pé dele, tava pegando muito mesmo. E o Eduardo Ramos entrou ali. Pode falar.
Curioso, Matheus, porque nos outros jogos não tava sobrando quase nada pra ele, ia lá e metia o gol. Agora, sim, teve várias oportunidades e perdeu várias, né?
No próprio clássico anterior, né? Foi o meio que o Paysandu que deu uma bola pra ele fazer, ele acabou fazendo. E nesse jogo aqui, ele aproveitou outra sobra ali, acho que o Jackson é um jogador que ele consegue se posicionar bem, ele chuta, ele é um cara que chuta realmente, assim, não é aquele cara que tenta dominar, às vezes é melhor dominar, e às vezes é melhor chutar, mas eu acho que o Jackson consegue equilibrar isso, mas pendendo mais pra finalização. Aí eu acho que depois do 2-1, o Remo poderia até ter feito mais, o Luquinha se soltou mais, o Carajás não tinha mais recursos suficientes, porque o Carajás é um time que, a gente pode até falar aqui já pegando a análise geral do jogo, é um time que é fraco, mas que ele não desiste do jogo, né? Aquele time fraco que, eu sou fraco, eu vou me trancar todinho aqui e tentar uma bola ou outra. É um time que é fraco tecnicamente, é um time que é fraco ali na questão justamente de elenco, mas não desiste do jogo, tem seu modelo, contratou o Wanderson, que é um treinador ofensivo também, e o Wanderson é ofensivo, o Carajás é ofensivo, tanto que o jogo foi os dois times atacando, o Remo melhor tecnicamente, superior, criando várias chances, mas errando, e o Carajás criando poucas chances, porque errava muito, então Mas foi curioso a gente ver um time ofensivo mesmo. É um time que teve esse DNA ali, teve essa questão, jogou o tempo todo ofensivo. E quando o Remo fez o 2-1, já estavam as duas equipes com 10 em campo, então os dois times iam cansar mais. O Remo se fechou, fez uma linha baixa ali no 4-1-4, ou às vezes no 4-4-1, dependendo ali da movimentação do jogador, e o Remo conseguiu vencer. E aí a gente pode tirar alguns pontos do Mazola nessa partida, que ele manteve ali o 4-2-3-1, né? Manteve ali aquela questão do aquela mesma formação do Rafael Jacques, com essa mudança do Djalma, principalmente, tendo mais liberdade, mas eu acho que é mais para aquele jogo, só que pode acabar sendo uma questão coletiva ali, porque o Djalma não é um jogador que consegue ser titular por muito tempo nas equipes que ele passou, então acho que complica muito essa situação dele. E no geral foi um Remo um pouco mais veloz do que o Remo anterior, foi um Remo um pouco mais, podemos dizer assim, mais intenso. Acho que faltava um pouco isso pro Remo. Um Remo explorando mais os lados ali. Contra o Águia, o Remo explorou muito os lados, mas era de maneira muito direta. Nesse jogo a gente pode perceber o Remo com a bola e abrindo para os lados quando chegava ali na frente. E eu acho que no que a gente pôde perceber desse primeiro jogo foi isso. O esquema tático mantido, mas com a mudança de que é um time um pouco mais intenso. A gente pode ver mais intensidade do Remo. Um time que explorou muito mais a velocidade e conseguiu atacar uma equipe que não se defendia tão bem. Então o Remo fez sua parte, o cara já deixou, conseguiu, só que justamente faltou essa questão da finalização.
Sobre essa questão do Jackson, eu acho que até tem uma questão também defensiva, porque ele foi colocado mais como ponta, né? Ele tava curioso também que ele estava jogando mais como um atacante, um centroavante, mas voltava muito para fechar nos lados, né? Quando o Remo perdia a bola. Só que nesse jogo, eu achei o Charles e o Djalma um pouco desprotegidos nesses lados, sabe? Do Luquinha e do Jackson. Eles tinham que voltar, né, para fechar essa linha aí, mas eu achava que tinha um espaço ali e também eles foram muito lentos, os dois volantes, para voltar na hora da transição de defensiva. Então acho que o Remo também tem que se ligar nisso. Isso é óbvio que o técnico acabou de chegar, então também influencia, mas eu acho que tem que tomar cuidado com essa transição defensiva aí também, que preocupou em alguns momentos. E o jogo foi bem aberto, né, dos dois lados. Eu acho que os dois times não souberam aproveitar muito isso. O Carajás, a gente realmente percebe que é o pior time da competição, que parece que realmente não tem muita criatividade ali com a bola, e sem a bola dá muito espaço. Então eu acho que o Remo podia até ter goleado, assim, se fosse aproveitar nem todas as chances, sabe, mas pelo menos 50%, 60%. Então o Remo também tem que tomar cuidado disso, evoluir, obviamente, né? Eu acho que o Remo teve até um pouco de sorte, entre aspas, né? Porque logo depois da demissão do Jacques, o Mazal teve uma semana, né, para treinar, e quando enfrentou um time novamente, era o Carajás, que realmente é um time mais fraco.
O time ideal, né, para testar o ataque ali.
Pois é.
O perfeito para começar o trabalho do Mazal.
Exatamente. Então o Remo deu essa sorte, facilmente, acho, porque, né, demitir um técnico, por mais que muita gente não goste, nunca é bom demitir um técnico, assim, no meio da competição, né? Então o Remo, nesse ponto, assim, teve essa questão que eu acho que pode ter beneficiado o Remo também. E falar também da volta do... Sobre o Carajás também, falar da volta do Eduardo Ramos, que eu acho que foi o jogo perfeito para ele voltar, sabe? Eu achava que o Eduardo não ia jogar com o Jacques por causa da intensidade, e acabou que a gente nem viu tanta intensidade assim também com o Jacques. E agora de volta pode ter um outro tipo de jogo, e que ele possa ser importante, né? Eu ainda acho que falta muita intensidade pro Eduardo. Bola não é o problema dele, mas a gente viu, né, que ali naquele segundo tempo, até que um time mais cansado, ele conseguia ir até na linha de fundo, assim, fazer jogada pela direita, pela esquerda, se movimentar bastante. O que vocês acharam aí também dessa parte defensiva e do Eduardo Ramos, né, da volta dele?
Cara, Eduardo Ramos é aquilo, bola não falta, mas é a parte defensiva que mais preocupa, assim, porque primeiro com o Jacques tinha um 4-2-4 que ali parecia que dava a cara de que ele não ia funcionar ali. Então teve aquela lesão que acabou que calhou bem para ele não figurar ali, e agora eu acho que nesse 4-2-3-1 classicão, vamos dizer assim, do Mazola, acho que ele pode figurar aí. A bola ele tem, é só... Agora que a bola tá, parece que tá rodando mais ali na beira da área, mais ali no jogo da lateral, acho que ele pode funcionar ali. Ali receber a bola no meio e abrir campo. Receber a bola ali no meio e abrir pra outra lateral. Acho que nisso ele pode ser importante.
Matheus, tem uns comentários aí.
Só passar aqui nos comentários, o Oirã Pinto Pinto, não sei se é parente do nosso amigo Luiz Pinto, mandou aqui que o oitavo, nisso. Não sei o que ele quis dizer, mas talvez ele tenha tentado mandar um oi, a gente tá mandando um oi aqui pro nosso amigo. O Clube do Remo, mas não é o perfil oficial do Remo, mandou aqui que Leão 2-0 e falou que é bela transmissão. Obrigado, muito obrigado. E o Alex Amorim mandou aqui que com todos os desfalques, Paysandu é favorito. Mas vai que a estrela de alguém do Remo brilha e surpreende. O William até falou isso hoje, né? Que aquele discurso lá de ser William do Paysandu, que clássico é clássico, não tem favorito. Eu acho que o Paysandu, se a gente for pegar favoritismo, o Paysandu é uns 55%, no máximo 57% ali, mas é porque o Paysandu é um time que eu acho que é mais coeso do que o Remo. Vem um momento melhor ainda, porque o Remo já trocou de treinador de novo, já era um início de trabalho com o Jacques, já traz outro início de trabalho com o Mazola, então o Remo já dá uns passos para trás ali, talvez para avançar mais na frente, mas eu acho que com bola mesmo, os dois times são bem equilibrados, mas talvez o Paysandu seja esse favorito ali, mas realmente bem pouco favorito, podemos dizer assim.
Só pegando de gancho aí, Matheus, o comentário do Alex, é para falar aqui dos desfalques, né, do Remo. Não vai ter o Charles e o Fredson por causa de suspensão, tem jeito. Aí também deve ter o Ronael por contusão, o Mandai, o Parker, o Hermel e o Gelson. O Ronald ainda pode jogar, mas é provável que não. Ele está aí em processo de recuperação, vai ver se amanhã e sábado ele acorda melhor aí para jogar o reparo, mas não se tem certeza. E é um problema
o
porque...
O Gelson também tá na transição, mas mesmo assim, Transição já pode entrar ali no banco, mas pode estar sem ritmo também, né?
Provavelmente não vai começar.
E o Gelson, vocês lembram que quando ele entrou naquele... Foi no reparo, se não me engano, não foi? Que ele foi muito criticado porque ele entrou... A galera até falou que ele entrou dormindo, porque a gente sabe também que ele foi ritmo de jogo. Então, pensa ele entrar de novo numa fogueira dessa e acontecer de novo o que aconteceu. A gente viu, eu acho que ele tem bola... Eu gosto do Gelson, mas entrar de novo nessas condições é complicado. E complicado também é a lateral esquerda do Remo, porque ali tu perde
três,
o Ronael, o Ronael que era o titular. E aí contundiu, entrou o Ronald, que jogou bem. É um moleque de 17 anos, é importante falar isso, da base. Jogou bem, mas também aí teve problemas físicos e o Mandai nunca se recupera, né?
E se lesiona enquanto está se recuperando de outra, aí complica, que ele não consegue voltar. O Remo vem numa semana complicadíssima nessa questão. Se a gente for pegar muito do lado esquerdo, do Remo perdeu ali os próprios três laterais ali, o Hermel também, que era o titular pelo lado esquerdo do Remo ali, também tá fora. O Parker, que jogava também muito pelo lado esquerdo, né? Jogava de nas esquerdo e puxando para o meio, na centro-esquerda também puxando para os lados. Então quase que todo lado esquerdo do Remo que chegou a se titular durante o ano ali tá fora. Acho que o Gelson entrou mais pelo lado direito, né, quando ele jogou como titular contra o Águia. Então só ele ali escapou, podemos dizer assim. Voltando um pouco, falando do Eduardo Ramos, sorte dele, podemos dizer assim, que nenhum dos outros se destacou positivamente nesse início de ano. Porque a galera já estava pegando muito no pé dele ali no início do ano. Todo mundo já virou a temporada, já tinha ali metade querendo Eduardo Ramos, metade querendo Eduardo Ramos longe do Remo. Então, já não era tão unanimidade assim, até hoje não é. Só que ninguém funcionou ali. Porque o Robinho consegue ali fazer aquela função, mas no último jogo ele não foi bem. Ainda teve que ser sacrificado ali para a entrada do zagueiro porque o Fredson fez besteira. Então o Robinho, que poderia ser o titular absoluto mesmo, eu não vejo ele assim, até porque eu acho que ele não é o cara para jogar ali como esse 10, podemos dizer. O Packer, a mesma coisa, acabou que se bateu também, mas mesmo quando ele tinha entrado, não tinha funcionado tão bem ali. A galera reclamava que ele era muito molenga, que ele não tinha o físico legal para jogar, não funcionava bem. O Luquinha não deu certo em nenhuma das três posições que ele tentou jogar. tentou na ponta direita, não funcionou. Então, acabou que não pega muito bem esse Quinha. Não tá aparecendo muito bem ali nesse começo
Eu acho que a gente também tem que tentar aqui adivinhar o que o Mazola pode tentar fazer, né? Para essa lateral esquerda, pelo menos aí, que realmente não tem jogador. Eu acho que talvez até o Jansen possa voltar para lá, né? Já jogou algumas partidas ali na lateral esquerda, na lateral direita também. E talvez, não sei, o problema é até que o zagueiro tá agora, né, também tá fora, que é o Fredson. Então, quem é que sobra ali? O Neguete ali, que poderia fazer uma dupla com o Mimica. O Neguete, quando foi colocado como lateral também, a gente viu o que aconteceu, né? Aquela tragédia contra o Brusque, isso. Então, o Mazola já começa um repá aí com muitos problemas, e um repá que a gente vê que eu acho que tem mais efeito do que eu gostaria, porque às vezes falta o ano todo o repá. A gente sabe aquela combinação ali que até aconteceu com o Netão no passado, repá, mas Copa do Brasil é fatal para os treinadores do Remo. Então o Mazola vai ter esse primeiro confronto aí no repá, né? A gente vai ver também que eu acho que, não sei o que vocês acham, mas talvez ele sofra mais se de repente ele vier perder por causa de toda essa relação com o Paysandu, né? Até fizeram aquela brincadeira que ele era sócio do Paysandu. Então é um jogo que eu acho, o Matheus falou aí em 50%, 57%, eu acho que até um pouquinho mais pro Paysandu favorito aí. O que eu acho que o torcedor do Remo pode ficar feliz, porque o Toró zica todos os jogos, que da outra vez a gente falou que o Remo era o favorito. Da outra vez a gente cravou aqui, acho que tá até o Paulo na live, né? Os quatro falando que o Remo era favorito e perdeu. E jogo até que eu acho que o Paysandu realmente se encontrou ali no ano, né?
E de novo, porque na temporada passada ali, o Paysandu na Série C não tava se encontrando ali, não tava conseguindo, não tava funcionando muito bem. Chegou o Clássico, venceu, e do Clássico ali não perdeu mais também. Já tava com empates ali, mas dali não perdeu mais. É, e eu acho que realmente nem é, né, tentando forçar a zica nem nada. O Paysandu é o favorito para esse, e acho que a gente pode até pegar o jogo contra o Bragantino, porque o Paysandu, não vou dizer que ele venceu quando ele se esforçou, quando ele quis, assim. Quando ele se esforçou um pouquinho mais, ele conseguiu vencer. O Bragantino teve condições, o Bilal acabou que perdeu esse gol aí no começo da partida. Perdeu esse gol aí logo de cara mesmo, dois minutos ali, não funcionou tão bem. É, o Bragantino fez uma pressão alta no Paysandu, usou a velocidade, usou o jogo ali pelo lado direito do Paysandu e tava conseguindo atacar, tava funcionando. Mas aí o Paysandu é o time do escanteio, né? O Paysandu é o time da bola parada, do escanteio, da bola ali na pequena área do adversário. E ali ele conseguiu fazer o gol quando o Bragantino estava um pouco melhor. Aí depois o Bragantino recuou, o Paysandu fez um esforço a mais, teve um pouco de sorte também. Esse gol aí fica até difícil saber de quem foi, mas o gol é do Mikael. Mikael tá na súmula lá que o gol é do Mikael mesmo. Então o Paysandu conseguiu fazer esse gol. O Nicolas comemorou que só, mas esse não foi o dele. Depois ele até fez essa jogada aí. Então, em 6 minutos, foi do espaço do primeiro para o segundo gol, o Paysandu definiu o resultado. Não gostei muito do desempenho do Paysandu durante esses primeiros 15 minutos. Não estava funcionando também. Não estava prestando ali a questão da progressão, de impedir o ataque do Bragantino. Se a gente for rever ali, o Bragantino conseguia chegar à área do Paysandu. Isso é muito perigoso quando o adversário é um pouco mais qualificado. O Bragantino não conseguiu fazer os gols, mas teve chances para isso. Pressionou o Paysandu, chegou ali na frente, conseguiu ali chegando com um ou outro jogador. E o Paysandu jogando na manha, o Paysandu jogando ali, parecia que estava cansado, não sei, parecia que estava se poupando um pouco, mas com poucas jogadas ali, com poucos lances, de vez em quando o jogador colocando uma intensidade a mais ou outra, mas sem grande coisa, podemos dizer assim. Tanto que o Paysandu teve ali seus dois gols, chegou algumas vezes ali, mas a gente não teve um desempenho muito agradável do Paysandu, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo do Paysandu eu gostei, foi um time que foi exatamente isso aí, venceu quando se esforçou um pouco mais, mas depois no segundo tempo o Paysandu foi realmente muito mal, não estava prestando.
O Paysandu pareceu mais o Paysandu que a gente estava acostumado naqueles jogos que era antes do Castanhal, né? Antes da derrota contra o Castanhal. Eu acho que, eu não sei se vocês concordam, o melhor jogo de um paraense aqui foi aquele Paysandu contra o Paragominas, Ele, eu acho que o Paysandu jogou muito bem mesmo. Acho que tinha que se espelhar naquele jogo. Eu acho que naquele jogo, o que fez muita diferença foi o Paysandu se acalmar um pouco mais e realmente explorar os espaços e ler melhor a partida. Porque tu vê que quando o Paysandu tá um pouquinho acuado só, às vezes ele nem tá sofrendo uma pressão muito grande, começa os lançamentos. Eu sei que isso é uma... É do jogo do Hélio também, sabe? Procurar logo ali os atacantes, mas eu acho que às vezes não é o momento, então... E jogam para os jogadores que estão marcados quando tem gente que pode receber essa bola, sabe? Então essa questão de... Essa questão de calma mesmo, e que eu acho que no Repa é o que afeta bastante também, eu acho que isso afeta bastante o Paysandu. Eu acho que era realmente para tentar jogar melhor, para ter mais calma. Esse jogo fluiu bem mais naquele jogo contra o Paragominas. Aí a gente, Paysandu, a gente viu novamente aquelas questões de jogar mais para lateral, mais lançamento. E essa questão da bola parada é muito importante, porque como a gente viu, o Paysandu não estava bem naquele comecinho ali, né? Tava jogando ok, assim. Aí veio aquela bola parada e o Paysandu, de novo, né? A bola rebatendo ali nas pessoas, nos jogadores, e conseguiu fazer o gol. E sobre o segundo gol também, logo falando, eu acho legal quando o Vinícius Leite aproxima do Nicolas, porque a gente vê pouco, acho, isso, né? O Leite, ele costuma até às vezes jogar, né, como... Sabe como o Neymar joga no PSG, que ele volta mais pela esquerda? Só que não precisa nem dizer, né, que ele está muito longe de ser o Neymar. Então, eu acho que é melhor ele ficar realmente mais à frente, até para interagir mais com o Nicolas. Nesse jogo, a gente viu novamente também o Alex Maranhão muito nulo, assim. E até o William... Eu acho que ele atrapalhou um pouco o William, assim, a gente acha, porque o William voltava mais para marcar, né? Mais atrás, porque o Alex Maranhão e o Nicolas ficavam ali numa primeira linha, né? Quando o time tá se defendendo. Então, eu acho que faltou também um pouco ali, parecendo que naquele começo, logo naquele lance ali também do Bilal, foi que o time... A defesa ficou muito exposta, sabe? Então, ninguém cobriu ninguém, praticamente. Aí o Tony deixou o espaço aberto de novo ali, que a gente via bastante, o que no Repá melhorou, eu acho, essa questão. Então, parece que tem que prestar atenção aí de novo nessa questão e jogar mais compacto, mais sólido aí para pegar o Remo na próxima rodada.
E eu acho que a gente pode falar um pouco do trabalho do Hélio no geral, na verdade, né? Que não mudou tanto do ano passado para cá, mas... Durante esse ano ele tentou realizar algumas mudanças, principalmente na defesa. Entra muito nisso do Alex Maranhão e do William, do lado direito do Paysandu. Eu acho que o Maranhão entrou, eu acredito, porque o Serginho estava com o cartão ali amarelo, podia ser suspenso para o próprio clássico. O Serginho, que foi uma peça importante aí para o Paysandu melhorar, principalmente pelo lado direito, junto com o William, que acho que os dois puxaram o Tony para cima, fizeram o Tony jogar melhor. É, o Tony, claro que defensivamente, quando tem que ser só o Tony ali, ele deixa algum espaço. O grande problema dele é que ele deixa um mínimo de espaço. Nesse mínimo de espaço, quem teria que cobrir era o Mikael, e o Mikael já não consegue cobrir tão bem assim. Então falta ali um pouco do lado direito defensivo do Paysandu. Eu acho que essa pode ser uma das armas para o Mazola explorar, esse lado direito, junto com essa pressão que tu falaste, Nixon, porque o Paysandu parece que se assusta ali quando o time adversário faz uma pressãozinha um pouco a mais assim do que o normal e já começa o lançamento longo. Acho que o Paysandu é um time que ainda quer jogar com lançamento longo, aí aproveita ali, se já fizeram pressão, eu vou tentar aqui, só que eu acho que não sei se vale tanto a pena assim. É, qualquer dia desse eu vou pegar um desses jogos pra...
Confortável jogando no lançamento longo, parece que chama direto. O último adversário para explorar o jogo direto. Parece que é o que Sim. quer o Hélio, mas olhando o cenário aqui do Parazão, é mais os times que querem jogar no lançamento direto, aí acaba que essa mudança de explorar mais os lados e ser ofensivo. Eu acho que é isso. E pode continuar aí, Thomas.
E parece que vai sendo um abraço, né, quando o time adversário faz assim, ele fala, ah, tá bom, já que tu tá fazendo essa pressão, eu vou partir para os lançamentos longos. Eu acredito que o Paysandu pode melhorar muito, justamente essa questão do que tu falaste, da calma. O Paysandu, quando ele pega ali a bola, pode trabalhar muito mais. Tem jogadores com qualidade maior que os adversários, tem jogadores com a qualidade superior ali ao, sei lá, 80% do campeonato, 90% do campeonato, muito equilibrado realmente com o Remo ali em algumas peças, com o outro se sobressaindo, mas o coletivo do Paysandu se sobressai mais do que dos adversários. Então eu acho que é um time realmente que consegue ali potencializar seus jogadores da frente, consegue ali uma vez ou outra só trazendo muito o Vinícius para um lado, impossibilitando que ele jogue mais avançado, mas no geral o Paysandu é um time que segura ali a galera, tenta jogar ali com aqueles 3, 4 da frente, né? Nicolas, Vinícius Leite e Bruno Colasso, mas com o outro apoio ali da galera de trás. E o meu principal ponto para esse time é justamente essa questão da bola parada, principalmente, parecendo um time que se sente tão confortável com a bola parada, que às vezes joga só para ela, joga só para tentar o escanteio, joga só para tentar ali a falta. Acho que realmente é um time que pode melhorar muito essa questão de ter o controle do jogo com a bola. Porque a gente vê muito o Paysandu, às vezes, podendo controlar o jogo, podendo não deixar espaço para o adversário, podendo deixar o adversário tontinho da vida, mas aí deixa um pouco de espaço, recua, fecha as linhas, aí volta aquele problema ali da marcação. O Vinícius Leite não é um marcador ideal e o lado direito do Paysandu, de vez em quando, se complica sozinho ali. Então já tem uma falha aqui na esquerda, porque se a gente for pegar Tony, Colasso e Vinícius Leite, eles não são jogadores de defesa, assim, não defendem tão bem, assim, jogadores de mais de recuperação. Quanto que do outro lado ali, se o adversário atacar com um pouco mais de tranquilidade, consegue chegar também. Então acho que tem poucos pontos a melhorar esse Paysandu, vem melhorando durante a temporada, e eu acredito que esse é um dos trunfos pro time, não só para esse clássico, mas também para a final aí do Parazão, o resto do Parazão.
Essa questão aí do... É porque contra o Paraguai a gente viu que dá, sabe? Que o Paysandu consegue jogar ali, não só na lateral, não só no lançamento. Então seria interessante tentar mais isso. Sobre o Maranhão de novo, eu acho que o Serginho nem tá fazendo assim um campeonato excelente, mas em compensação com o Maranhão, que nem ataca bem, nem defende bem, tá ajudando o Paysandu, sabe? Então, essa trinca ali no meio campo, né, com o PH, deve voltar aí pro clássico. Eu acho que o Paysandu conseguiu aí encontrar o time dele e pra mim é o favorito assim, pro confronto, assim, 60%. Eu não sei o que vocês... Eu acho que em 60%, mesmo sendo, mesmo Toró zicando e mesmo a gente sabendo como é repá, né, eu acho que o Paysandu é bem favorito aí.
O que vocês acham que o Mazola pode fazer para explorar esse time, tentar tirar um pouco desse favoritismo do Paysandu? Porque eu acho que o Paysandu não tem tanto material de estudo para esse Remo do Mazola aí, apesar do Remo ter algumas falhas ou outras. Eu acredito que hoje nem o Remo sabe com 100% de certeza como o Remo vai jogar, mas eu acho que o Remo sabe muito bem como o Paysandu deve jogar. Tem muito mais tempo de trabalho do Paysandu ali, tem muito mais jogos, tem muito mais material de estudo ali para análise, para o time avaliar os pontos fortes, os pontos fracos. Isso aqui que a gente está fazendo não é nem, sei lá, 10% do que os clubes mesmo vão fazer ali. Então, começando por ti, Ale, o que tu achas que o Mazola deve fazer para tentar vencer esse clássico?
Cara, eu acho que aquele jogo contra o Castanhal é um bom case, assim, tipo, ali foi o que funcionou, que machucou o Paysandu. Acho que o primeiro tempo foi a atuação perfeita ali de um time que venceu o Paysandu. Aí, marcando médio, não tão alto. Acabou que na transmissão ficou que o Castanhal abafou, mas eu acho que foi ali médio, só esperando. Os zagueiros, a gente fala muito do zagueiro, né? Do Mikael. Eu acho que tem que dar essa bola pro Paysandu. E aí sim, quando chegar na zona média, abafar, tentar roubar e explorar o contra-ataque. Porque eu acho que falta essa velocidade, eu acho que na transição do Remo. Eu acho que esse é um ponto que no Jaque já não tinha. E agora, com esses desfalques, talvez não sei quem pode carregar esse time na transição. Mas acho que esse é o ponto que o Remo deve explorar.
Bom, posso ir lá, Matheus?
Vai.
Eu concordo com o Alê. principalmente esses laterais aí, pegar essa transição. É, naquele outro jogo, o Remo, em muitos momentos, ele quis manter a bola, né? É, fazer aquela pressão alta e o time até cansou. Só que a gente até discutiu aqui em outra live que seria mais interessante, como o Ale falou, realmente recuar um pouco mais, esperar o Paysandu no campo de defesa, né? E que muitas vezes o Paysandu, aliás, como eu disse, o Paragominas ali foi a exceção. Geralmente o Paysandu, até com a bola, se complica um pouquinho, então pegar aquela bola ali e sair em velocidade, eu não sei quem é que vai ser usado aí, se vai ser o Luquinha mesmo, se vai ser o Jackson pelo lado. O Tony subir, o Colasso subir, que acontece muito, sabe? Explorar esses caras ali, a costa desses laterais, para pegar na corrida ali, principalmente o Mikael, né? Que a gente sabe que é muito lento. Então, eu não sei se ele vai jogar com uma referência, né? Com o Giovani, de novo, se ele talvez entre com o Giovani. Ou então coloque o Jackson de novo, de 9, e coloque um cara mais rápido, como o Wesley e o Luquinha, assim, para laterais, seria mais interessante.
O Hélio,
né, que até o Mazola até usa bastante jogadores aí da base, então até para testar mesmo. É um cara que entrou bem também, né, o Hélio, é veloz ali, então acho que é realmente essa transição do Paysandu, que é engraçado, o Paysandu tá sofrendo com essa transição em vários jogos, contra o Ituporanga, contra o Bragantino no primeiro jogo, contra o Castanhal, e se acertou ali realmente contra o Remo, né? Então se fechou um pouco mais ali, encontrou o time, e o Remo vai ter que fazer esse velho Paysandu voltar aí.
Vocês não acham que talvez o Remo tenha muitos problemas para justamente essa questão da transição? Porque eu não consigo ver nos volantes e zagueiros do Remo, a não ser o próprio Fredson, que foi expulso na última partida, um passe longo tão bom, né? Porque se a gente for pegar ali, eu acho que o Mimica não é um cara tão bom nisso assim, mas ele, claro, ele tem uns recursos ali. O Jansen também, eu acho que ele funciona melhor com um passe mais curto, carregando mais a bola, dando aqueles cruzamentos ali mais rasteiros. O Chaves, que poderia fazer isso, ele sofre muito na questão quando é pressionado, quando perde ali a bola, quando tem pouca gente ali como opção, então ele acaba que opta mais por um passe um pouco mais seguro. E os outros volantes do Remo, acho que não funcionam tão bem também assim, com essa questão. Então, será que esse passe longo, quem será que poderia dar esse passe longo aí nesse time do Remo ali?
É complicado pensar. Talvez pensando como jogou no Santa Cruz, talvez o Chat, mas também não sei se é ele cara do passe longo.
Será que faltando um Zotti aí? Talvez tenha, não sei se o Nixon vai falar disso, pode pintar até dos laterais, né? Não sei se, por exemplo, um passe longo, talvez colocando o Djalma como lateral ali, talvez tentando o passe longo dele, ou até mesmo o Nininho tentando diretamente passe, não da defesa pra frente, não do centro pra frente, mas talvez até direto dos laterais. Por exemplo, o passe longo do Nininho pro Djalma, e o Djalma ele tenta correr, tenta fazer algo assim e tal. Eu acredito que essa possa ser uma solução, mas mesmo assim acho que tem muitos problemas. O Nixon pode até encaixar aí. O que o Hélio dos Anjos pode fazer para tentar evitar uma possível estratégia do Remo, Nixon?
Bom, como tu falou, realmente é isso que eu ia te falar, voltando um pouquinho no Remo aí, dos jogadores não necessariamente fazer esses lançamentos longos, né? E realmente nos toques, assim, e correndo mesmo e mais rápido, assim, nem necessariamente um passe longo por alto. Então, a gente viu o Djalma, né, fazendo aqueles dois cruzamentos, eu acho que dentro da área já, avançando bastante ali. Então, poderia ser realmente como volante ou então como um lateral mesmo. E o problema é outro lateral, né, a lateral esquerda. O Hélio, para evitar isso, ele precisa pegar aquele primeiro jogo também, assim, e deixar o Paysandu um pouco mais compacto, assim, ali, e sem, às vezes, se um subir, um lateral subir, outro guarda mais, porque a gente vê que realmente esse é um grande problema ali, né, os laterais e os zagueiros ali. É ali que mora o problema do Paysandu. Então, eu acho que o PH, ele cobre bastante essa área do campo. Ele parece aquele jogador muito que jogava num 4-1, sabe, ele sendo esse 1 volante, ele cobre toda essa área aí, então ele é bastante importante nesse sentido. E os três volantes, né? Além do PH, o Showa e o Serginho, cobri bastante essa área, e eu acho que fechava o Remo, sabe? Então, eu acho que o Paysandu tem bastante vantagem aí nessa questão desse jogo, por causa dessa questão do Ed já saber o que ele fazer e entender já as debilidades do time dele.
E tem muito também dessa questão do Paysandu, que eu não vi muita gente fazendo, eu não vi muita gente tentando fazer isso no Paysandu, mas é ter a bola contra o Paysandu e usar ali a amplitude, tentar abrir o máximo possível o campo. Eu não vi times tentando fazer isso trocando passes, eu vi times fazendo isso mais tentando essa jogada mais forte. Talvez seja uma arma aí também, né, Lê? Porque a gente ainda não viu o Paysandu tentando se abrir tanto assim para marcar. Já não vi o Paysandu tentando marcar ali os jogadores. Será que talvez, se o Remo jogasse em amplitude ali, abrindo os dois pontas o máximo possível, será que isso também não atrai o Paysandu para espaço justamente ali naquela questão do... Se, por exemplo, vamos dizer que o Laílson entra na ponta esquerda do Remo ali, ele que já jogou de meia esquerda, ele saindo, ficando aberto o tempo todo, será que o Tony não vai ser obrigado a marcar ele ali? Será que o Tony não vai ser obrigado a chegar em cima dele e aí vai dar espaço? Ou será que o Tony vai deixar a bola chegar no Laílson ali e ele vai ter espaço e tempo para pensar? Que às vezes a gente pensa que um segundo é muita coisa, mas não, às vezes em um segundo ocorre um efeito dominó ali, que o jogador começa a trocar passe, e o Remo trocando passes ali na entrada da área, principalmente, é um time que é muito forte. Será que talvez jogar em amplitude não possa ser uma alternativa aí também para o Remo?
Acho que é uma boa alternativa, porque tipo, tá ali apostado ali na maioria das vezes, quando a gente fala que o Paysandu fica confortável defendendo, né? E, por exemplo, ele fica defendendo a área, mas acho que esse ano ainda não teve ainda um time que botasse o Paysandu nas cordas, né? Então, talvez nesse movimento de abrir o campo mais, abrir esse espaço também entre o lateral e o zagueiro, uma infiltração, ou meio aqui.
Tem volante para isso, né?
Pois é, tem volante. Tem o Gelson, tem o Djalma, tem o próprio Charles também, que pode chegar na área. Tem meio campo para isso. Então, acho que pode. Até o Jax tentou no primeiro repaco, aquele 4-2-4 de movimentação, mas que acabou cansando. Então, Eu acho que pode ser uma forma de abafar o Paysandu nas próprias cordas, mas falta ali lateral, falta ali os pontos que a gente ainda não tem 100% de certeza de quem vai jogar ali, né?
E a Leo, o Charles está suspenso para essa partida. Ele vira essa bola bem, ele consegue fazer esse lançamento longo, mas realmente é mais um problema aí pro Mazola não ter ele aí. Nem tá jogando tão bem assim, mas é um jogador que realmente nessa questão ele poderia ajudar muito, sabe? Dessa bola longa que a gente tava falando.
O que o Paysandu pode fazer? Pra atacar o Remo, né? Pra criar chances de gol. Porque o Paysandu é um time que fez muitos gols, mas metade dos gols criados pelo Paysandu surgiram de bola parada, o que não é errado, que não é nada sujo, mas é o que fazer com bola pro Paysandu criar chances de gols, porque, como tu falaste, contra o Paragominas a gente viu que dá pro Paysandu fazer isso, dá pro Paysandu chegar com bola, dá pro Paysandu trocar passe, chegar, infiltrar, ter intensidade, fazer 1, 2, 3, 4, 5, como fez. Será que é um jogo pro Paysandu tentar ter mais a bola, para usar também isso como um recurso defensivo? Ou é um jogo pro Paysandu justamente apostar novamente no que veio funcionando aí, mas que a cada jogo parece que vai perdendo um pouco a força, se a gente for ver aí. Os gols do Paysandu de escanteio, os times parece que estão acertando mais a marcação. O Paysandu ainda está conseguindo fazer gol, mas se a gente for lembrar o primeiro gol contra no Remo, no primeiro clássico, foi uma jogada ensaiada do Paysandu justamente se livrando ali da bola no primeiro pau, né? Que fingiu que ia jogar no primeiro e jogou no segundo, porque o time adversário já estava marcando muito bem. O gol contra o próprio Paragominas foi numa bola ali que a bola subiu, voltou, depois teve maior coisa ali e a bola acabou que o William colocou para dentro. Contra o Bragantino a mesma coisa, um desvio ali, a bola sobra pro Peremo, então a gente não tá vendo aquele gol limpo de escanteio do Paysandu, né? A gente não tá vendo mais o Paysandu fazer aquela jogadinha perfeita. Será que não é um jogo pro Paysandu tentar fazer uma mudança realmente para surpreender de vez aí o Remo, ou é jogo para manter ali o que veio funcionando nesses clássicos aí?
Pois é, eu acho que o Paysandu não vai mudar não, cara. Eu acho que até é curioso para ver como o Remo vai se comportar, né? Porque ele não vai jogar como ele jogou contra o Carajás, eu tenho quase certeza, porque deixou muito espaço ali, tanto na lateral, entre os volantes, entre os zagueiros ali, e ali vai ser mortal. Mesmo o Paysandu não acertando tudo, naquelas jogadas pela lateral, se for mais rápido, ou então até uma ou duas jogadas pelo meio que esteja ali, que o Nicolas volte um pouco, eu acho que complica pro Remo. Eu não acho que o Paysandu vá mudar agora. Eu acho que o Paysandu ele pouco muda assim até, né? Como eu disse, mudou ali mais contra o Remo ali, os jogadores e a forma de jogar. Falei, ó, vou me guardar realmente aqui e vou fazer aquela estocada, né? Então, acho que o Paysandu ele até foi diferente na... Eu acho que se impondo ali, por exemplo, no jogo contra o próprio Remo e o jogo contra o Paragominas, né? Jogou contra o Paragominas como aquele time grande mesmo, né? Que se impõe, tem posse de bola, faz a bola rodar. Então, eu acredito que o Paysandu vai manter a forma de jogo dele ali. Eu acho que o Paysandu vai ter aquele problema de novo de afobação, sabe? Mas eu acho que aquela jogada forte ainda pode funcionar muito, não a de escanteio, no caso, a de jogada do Colasso com o Vinícius para cruzar na área. E do outro lado também, eu acho que funciona bem mais com o PH, com o William agora, do que funcionava antes. E eu acho que não vai mudar, não. Acho que a questão realmente é o Remo. Como vai jogar? Se vai ficar aberto daquele jeito que foi, como foi com o Carajás, que eu tenho muitas dúvidas. Ou então vai se fechar mais e esperar o Paysandu para tentar fazer o que a gente disse, né? Aquela solução de tentar jogar mais reativamente e explorar as deficiências do Paysandu aí.
E o Remo se jogar Remo aberto se joga... é quase que suicídio, né? Porque se o Carajás, que é o Carajás, time que até então ele dobrou o número de gols que tinha feito, né? Porque o Carajás tinha feito um gol só no Campeonato Paraense. Contra o Remo fez o segundo ali, então o Carajás teve espaço, chegou ali no campo do Remo, poderia ter criado chances, mas errou no último passe. Se jogar assim contra o Paysandu, acho que é muito arriscado. E eu não sei nem se o Remo queria de fato dar tanto espaço assim pro Carajás. Eu acho que o Remo tem que... na questão ali de impedir a progressão do adversário, o Remo falhou. O Carajás pegava a bola ali no círculo central, camisa 10, se eu não me engano, era Mário Augusto do Carajás. Ele pegava muitas bolas ali, conseguia chegar. Imagina um Vinícius Leite pegando bola livre assim. Imagina um Serginho pegando bola livre assim, com opção de contra-ataque pelos lados. Apesar do Remo ter segurado o Nininho ali, tinha jogador pro outro lado do Carajás podendo atacar, só que realmente faltava qualidade. Então, eu acredito que é realmente isso aí. Talvez o Remo paute o clássico na questão de como o Remo vai jogar. Por exemplo, eu não sei se o Paysandu vai jogar mais reativo. Se for a ideia inicial do Paysandu, eu acredito que não. Acho que o Paysandu vai entrar naquela função ali neutro e vai ver o que o Remo vai fazer. Se o Remo jogar um pouco mais recuado, acho que o Paysandu vai para cima. Se o Remo jogar um pouco mais avançado, acho que o Paysandu vai dar uma recuada, vai dar uma segurada. Porque, como a gente falou, o Paysandu não tem problema nenhum em jogar nesse lançamento longo, não tem problema nenhum em jogar sem a bola ali, só segurando, só se resguardando. E aí vai voltar de novo ali, vai ser aquele passo a repasso, né? Se o Remo jogar mais ofensivo, o Paysandu vai se defender, o Paysandu sabe se defender. E o que o Remo vai fazer para conseguir superar aquilo ali? Eu acho que para esse jogo, o Remo tá muito, vamos dizer assim, teve um pouco de azar na questão dessas lesões aí dos jogadores, mas também ele sofreu muito, não vou dizer que pelo que fez, mas o Remo merece em não entrar como favorito nesse jogo justamente por não manter trabalho. Eu acho que o Remo não é um clube que tá conseguindo sustentar ideias ali. O Eudes Pedro chegou, saiu ali depois de se envolver em uma confusão, um áudio vazado, perdeu o repá da Copa Verde. Rafael Jaque chegou, não estava conseguindo ir muito bem. e errou muito no jogo contra o Brusque, mas será que um erro em uma partida ali vai ser sempre o motivo pro Remo demitir um treinador? Se for isso, não tem treinador pro Remo, vai ter que buscar lá na Europa, vai ter que buscar, sei lá, não sei nem se os grandes da Europa, porque eu já vi o Zidane errar, já vi o Guardiola errar, já vi o Klopp errar. Então, será que o treinador perfeito que o Remo busca vai chegar ali? Então, a gente pode até falar um pouco mais disso. Só passando aqui no comentário, o Maurício Júnior mandou aqui que a gente pode até entrar nessa questão do Estado. O Paysandu só precisa entrar sem salto alto, porque está tudo favorável para o Paysandu. Mas clássico é clássico e tem que entrar focado. E aí, vocês acham que... A gente, no geral, tenta desconstruir essas coisas, né? Mas de vez em quando se acontece do time entrar um pouco mais ali, achando que vai vencer a todo tempo, achando que vai só vencer quando quiser se esforçar um pouquinho mais. Vocês acham, pelo que vocês já viram aí, se é possível o Paysandu entrar assim com salto alto, ou vocês acreditam que o Hélio dos Anjos sabe segurar ali a galera?
Ah, acho que vai segurar sim, acho que... Tá falando de um treinador aí do que mais de 20 anos de carreira, acho que essa questão acho que não entra, mas tipo, vendo no último jogo, acho que parecia mais que o Paysandu tava meio que se guardando, eu achei isso, que fez o suficiente ali e jogou onde se sente confortável ali, só esperando o Bragantino. Acho que essa questão, acho que nem entra nisso, acho que...
Cara, eu também concordo com a Lê, o Hélio já tá no futebol aí desde que a minha avó nasceu, então não vai facilitar agora. Eu acho que talvez, não tem por que nem se guardar, né? Eu acho que esse é o jogo para realmente o Hélio, pô, vamos mostrar força aqui e encaminhar realmente. Eu acho que no Remo e Paysandu não saem dessa zona de classificação aí, mas eu acho que esse jogo para mostrar força até, sabe, realmente. Me preocupa realmente o Remo, como tu falou ainda agora, Matheus, é essa questão de que poucos jogos, sabe, demissão. O Eudes teve aquele problema, quatro jogos, o Jacques só 7 jogos. O Netão, na era do Fábio Bentes, parece que só 7 jogos também, se eu não me engano. E quem teve mais jogos foi o Márcio Fernandes, que teve uns 28. Então, perde um reparo, como é que fica? Vai ficar balançando de novo? Ainda mais com essa questão do Mazola, com todo esse histórico no Paysandu. Então, preocupa um pouco também isso, sabe? E um confronto, como eu disse, eu acho que o Paysandu é bem favorito. Então, seria até normal, assim, perder, o Remo perder agora. Segundo jogo só do Mazola, sabe? Vem dessa questão aí, dessas derrotas aí, influencia bastante, vem com todas essas lesões, assim, eu acho que seria muito normal, assim. Óbvio que o torcedor não vai querer que o time dele perca no clássico, óbvio isso. Eu entendo, mas... seria até normal o Remo perder nesse clássico aí. O que me preocupa é pro restante da temporada. O que vai acontecer, né?
Se o jogo do Remo com o Carajás era o jogo perfeito pro Mazola vencer, isso aí é o jogo que ele... Se ele perder, ele não vai ser tão criticado assim? Vocês acreditam que essa é a visão aí pra esse clássico?
É o cenário ideal, de que se ele não perder, bom, é o começo de trabalho, então ele vai continuar, não sei o quê. Mas, pô, conhecendo todo o histórico aí do Remo, de cada clássico perdido, ficar balançando, ficar...
Demitido, né, Léo? Netão foi demitido, né?
Foi demitido, depois do clássico. O Eudes perdeu o clássico já estagiário, o Jacques perdeu estagiário. Então, tem que ver se...
Estagiário é foda.
Aí, tem que ver se depois do clássico a diretoria vai dar um respaldo. Não, continua o trabalho. Agora a gente vai apostar contigo até o final do ano.
A gente acabou não fazendo a live terça-feira e não teve na outra semana também. Só queria falar um pouquinho também do Mazola, um pouco do número dele também, que quando ele teve no Paysandu em 2014, ele fez 55 partidas, são 29 vitórias, 17 empates e 9 derrotas. Ele foi aquele ano que o Paysandu conquistou 3 vices, né? Que foi vice-campeonato estadual, da Copa Verde e na Série C. Com ele no comando, foram 106 jogos marcados e 56 sofridos. Então é um número bem bom, assim, né? Para um treinador aqui. Eu estava vendo ali nos últimos. Na última década, assim, ele tem bem mais jogos do que quase todos os treinadores que passaram pelo Remo. Só que, por outro lado, também não estava muito bem no Londrina. indo na Ponte Preta, que foram os últimos dois clubes dele, né? Não sei se parece o Matheus até viu alguns jogos aí, viu como ele jogava no Londrina, para poder falar um pouco mais de como o Remo pode se comportar daqui para frente, porque a gente tem essa incógnita ainda, né, sobre o Mazola.
É, o Mazola, ele tava ali no Londrina no final da temporada passada, né? O Londrina que foi rebaixado, mas com alguns jogos no comando do Mazola. Aquela questão, né? Se o cara chega e salva o time, ele é o herói. Mas se ele chega e é rebaixado, a culpa não é totalmente dele. Foi que acabou que aconteceu com o Mazola, e o Londrina teve resultados muito ruins mesmo. Não conseguiu ir bem ali durante o período dele. Não conseguiu funcionar tão bem assim. Só que aí ele tentou as ideias dele, que foram esse 4-2-3-1 classicão, como a lei definiu aí, aquele 4-2-3-1 de linha de 4 na defesa, dois volantes, um que segura um pouco mais, um que avança, um camisa 10 central ali, estilo Eduardo Ramos, dois pontas e um centralvantezão ali que eu acho que vai até ter mais chance agora, que é o Gustavo, né? O Giovanni no time do Remo. Então, é um treinador que tem muito histórico, não à toa a torcida do Remo pedia a ele ali, eu acho que é um daqueles treinadores que volta e meia, se não tá aqui, a torcida tá pedindo, seja no Remo, seja no Paysandu, apesar das coisas que ele falou ali quando ele era treinador do Paysandu, mesmo assim a galera já queria aquele cara ali que é aquele clichê. É do treinador que é o treinador que bota a ordem na casa, o treinador que briga mesmo, que não sei o que. Então ele estava aí no radar dos times paraenses há muito tempo. Eu pude conversar com um companheiro lá de Londrina, né? Ele me falou que o time tinha um sistema defensivo no 4-4-2, era bom, mas deu muito errado porque ele manteve alguns jogadores que cometeram muitos erros individuais. Então acabou que afetou o coletivo ali. E o ataque era meio que no 4-2-3-1, mas subia um dos volantes. Então atacava em 4-1-2-3. Com o ponta do lado, por exemplo, o ponta esquerda subia, abria o campo, realizava amplitude, que a gente até vinha falando aqui. E o volante daquele lado, do lado esquerdo, avançava ali para a linha do meio que construía pelo outro lado. Então isso acontecia dos dois lados ali, ele atacava nesse 4-1-2-3. Então é um treinador que teve algumas ideias, funcionou bem em alguns pontos, funcionou. É aquele cara que acredita nas suas ideias, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, o que esse cara tá fazendo? Mas é o que a gente sabe que ele vai fazer, igual o L dos Anjos, se a gente for pegar ali o L dos Anjos, a gente sabe exatamente o que o L dos Anjos está fazendo ali desde que ele chegou ao Paysandu. Uma vez ou outra ele mudou e funcionou. Acho que o maior exemplo disso é o clássico Repá, o primeiro clássico da Série C do ano passado. Mas ele é um cara que também que acredita muito nas suas ideias, nas suas convicções. Então, a gente pode esperar que, se ele conseguir não ser só o personagem fora de campo, né? Daquele cara ali que briga, que bota ordem, aquele... Eu não lembro a expressão agora, o Ale vai lembrar aqui daqui a pouco pra gente. Aquele cara que comanda tudo ali, mas dentro de campo ele tem ideias, assim, tem futebol a ser apresentado, não vai ser só entrevista coletiva, não vai ser só coisa. Então eu acredito que se o Remo, eu não, nem sei mais qual o número de treinadores que eu acompanhei do Remo desde que a gente começou o Toro Tática, mas acho que é para mais de 10, com certeza para mais de 10. Se o Remo acreditar nesse treinador como acreditou no Márcio Fernandes, talvez funcione bem melhor, talvez o Remo consiga ir muito bem. Só que o problema é que a gente não consegue definir, a gente não tem muita segurança no que os clubes daqui fazem, né? E o Remo, nesses últimos anos, vem mostrando ainda menos segurança no que vem fazendo essa questão ali dos treinadores. Mas o Mazola tem futebol, tem ideias, comete erros como alguns outros treinadores podem cometer também. E desejo sorte que ele não cometa erros num clássico aí, que aí o Remo já balança muito quando o treinador acaba perdendo um clássico.
É o 12º treinador do Remo.
12º. Muita gente. Benixon.
É o quinto só na era do Fábio Bente. Aí, na era do Fábio Bente, teve aí o Netão, o Márcio Fernandes, o Jaques e o Mazola agora, né? Tô esquecendo de um.
Wildes.
Wildes, isso. Tão poucos jogos que eu até esqueci. Só complementando o que eu falei ainda agora, é que teve o visto com o Paysandu, né, mas subiu para a Série B, né, com o time. E no Londrina, que foi o último clube do Mazola, foi 9 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Foi um ano também que foi muito ruim para o Londrina, que foi aquela questão de 5 técnicos no ano, sabe? Então o Londrina caiu, mas obviamente não foi só culpa do Mazola, né?
Acho que foi o quarto.
Pois é, foi 5 técnicos no ano, né, no caso. Ele foi o quarto. Então o time caiu, não foi nem com ele, mas o resultado não é muito bom, né? Mas tem todo esse contexto aí do Mazola nesse último trabalho dele. E quero saber de vocês a expectativa aí pro... Por mais que um técnico novo, né, a gente meio que não sabe o que pode acontecer, a expectativa é um jogo bom aí, o que pode acontecer. E quero perguntar até o placar para vocês aí. Quanto é que vai ser esse reparo?
Começa aí, Ale.
Vamos lá. Eu acho que da última vez... Eu até falei ambos marcam. Acho que eu vou continuar com ambos marcam. Mas eu tô apostando na vitória do Paysandu agora. Vai ser 2-1 o Paysandu.
Eu acho que dessa vez não vai ter ambos marcam. Vai ser 1-0 sofrido pro Remo.
Eita.
Olha aí, cara.
Desempatar.
Aí eu falo empate, vai ficar legalzão. Não, mentira. Eu acho que o Paysandu ganha de 1-0 num cobrança de escanteio, a bola sobra. E o Mikael, pronto, marca o gol.
Mikael.
Vai ser redimido do último repá. Olha aí, 2 gols em 2 jogos. Mikael, grande artilheiro do Paysandu hoje já. Eu acho que o Paysandu ganha, 1-0.
E falando do desempenho, né, do Paysandu, eu acho que vai ser um jogo dos dois times, na verdade. É um jogo que tende a ter ideias bem legais. Eu acho que Mazola e Hélio são treinadores, eu gosto de falar equilibrados, porque a gente não pode definir assim. O Mazola é um cara muito ofensivo, porque o Mazola ele sabe fazer um time um pouco mais defensivo também. Ele sabe fazer um time que segura um pouco mais. Acho que ele é um cara que talvez goste de propor mais. Mas às vezes propondo sem a bola. É possível fazer isso também. O Atlético de Madrid é o time que faz isso de maneira eficiente aí no mundo, por um exemplo bem claro assim. Então acho que o Mazola é um cara que gosta de propor o jogo, não espera muito o outro treinador ali. E o Hélio, eu acho que é um cara que ele faz ali o que... Ele consegue ler muito bem jogos. Isso, a gente pode falar que o Hélio é foda nisso. Ele é muito bom lendo jogos. A gente fala aí, o jogo contra o Castanhal é o maior exemplo disso. O primeiro tempo o Paysandu foi muito mal, o Castanhal acertou ali muita coisa, o Hélio Leo conseguiu virar o jogo, mas aí o João Leonardo virou Ibrahimovic e virou a partida ali pro Castanhal. Então o Hélio é um cara que lê muito bem jogos, é um cara que funciona muito bem, ele consegue muito bem ali, quando ele acerta em decisões, ele acerta mesmo, a gente percebe claramente que ele fez aquilo ali para aquela outra, para aquela situação, talvez funcione, talvez não, até porque ele não funciona, ninguém é perfeito, assim como eu já falei, até Zidane, Guardiola e Klopp aí já falharam em algumas decisões. Então, tende a ser um jogo bem interessante, do Mazola Júnior querendo mostrar, querendo falar que realmente se mostrar um grande treinador, talvez no Remo, ou talvez até mesmo para fora, porque nessa, quem não lembra, em 2014, que tu falaste, ele chegou a sair, né, no meio do ano, ele saiu logo após um repá, inclusive, que ele perdeu, e o Roberto Fernandes, que venceu o repá pelo Remo, também saiu do Remo depois, os dois times perderam o treinador depois daquele clássico. Então o Mazola é um treinador que eu gostei que o Remo trouxe, é um treinador com mercado de Série B, não à toa ele estava lá. O Hélio dos Anjos também, eu acho que é um cara com mercado de Série B, mas que talvez tenha sido esquecido ali por algumas equipes, talvez ali por a questão da idade, porque às vezes influencia muito. O próprio treinador do Santos recentemente sofreu muitas críticas, porque o Santos trouxe um treinador, o Jesualdo, né? Trouxe um treinador, não sei quantos, 70 anos, não sei o que, não sei o que. Então às vezes a idade pesa assim na hora de um time defender, mas qualidade de ideias o Hélio dos Anjos tem. Claro, tem algumas críticas, principalmente a questão ofensiva, mas se a gente for pegar ali o melhor de cada um desses dois treinadores, eu acho que é o melhor que Remo e Paysandu podem ter para uma Série C. Eu acredito que se o Hélio dos Anjos fizer o trabalho excepcional, melhor do que ele fez no ano passado, ou até mesmo igual, com um pouco mais de sorte, o Paysandu sobe. E se o Mazola Júnior fizer o melhor trabalho que ele pode fazer, que ele tem capacidade de fazer, ele pode. Eu espero que esses melhores trabalhos a gente veja nesse próximo domingo e nos outros clássicos, que vão ter pelo menos dois, né, na Série C ali, que a gente tenha grandes jogos, porque toda vez antes de reparo, eu continuo com aquela lembrança daquele primeiro clássico da Copa Verde, que eu torço toda vez para não ser igual aquele.
Matheus, tem 8 pessoas assistindo aí. Quem ainda não mandou pergunta, pode mandar. Tem uma pergunta, aliás, duas do Pedro Henrique aqui, que ele quer perguntar ao senhor Matheus. Quanto, em uma porcentagem aí, a influência que o treinador tem no jogo. E também ele mandou um abraço aí para Vila Boeck aqui em Minas, que ele falou lá de Minas, né? Abraço para os mineiros. Eu posso responder um pouquinho aqui do Matheus. Eu acho que o técnico, só pegar aí um exemplo mais exacerbado aí, que é o Klopp, que pega aquele time lá, desde quando ele chegou no Liverpool, olha que o Liverpool virou aí uma máquina. Então, é muita diferença, e eu acho que até pegando aí começo de trabalho, né, como a gente vê como é complicado, eu acho que o Mazola, depois desse jogo contra do Repá, ele realmente vai poder trabalhar bem assim. Então, acho que faz muita influência. Pode responder, Matheus, aí.
Cara, se não me engano, foi o Jesus. Ou foi o treinador. E às vezes, quando surgem umas aspas estranhas aí, que a galera inventa que o treinador falou. Mas acho que é muita verdade que o treinador influencia durante grande parte do jogo em que o jogador tá sem a bola, né? Se a gente for pegar ali, cada jogador fica 2-3 minutos com a bola durante o jogo. Então, toda vez que um jogador tá sem a bola, o treinador tá influenciando. Então, se for pegar o cálculo aí, é mais pra 90% ali, 90, 95%, até porque, primeiro, ele escala o time, então ele pode colocar um time ali que pode não funcionar tão bem no começo, pode não funcionar tão bem ali durante o que o time adversário está fazendo, pode não encaixar também, como ele pode fazer um encaixe muito perfeito. Então acho que é mais para 90% de jogo. Claro que quando essa influência depende muito do dia, porque tem vezes que o treinador tem um time todo perfeito ali, funciona muito bem, só que aí os jogadores não tá todo mundo mal naquele dia, às vezes quando acontece isso com alguma equipe. Então acho que no melhor dos mundos, o treinador influencia uns 90% do que os jogadores vão fazer, mas que o que os jogadores vão fazer, o treinador não tem condições de influenciar. Ele pode colocar um outro jogador, pode colocar um jogador que não funciona tão bem naquele dia, tentar mudar, e mesmo assim não mudar tão bem assim. Então acho que o treinador influencia muito na ideia inicial, mas a partir da execução é muito parte do jogador também.
Vai mandar abraço, Matheus?
Não.
Tá bom. Acho que tem uma galera assistindo aí que ainda não mandou pergunta aí.
Só tá tímido.
Quem, ó, já tem uma galera assistindo aí. Mandem pergunta. A gente já falou bastante aqui. Já passou de uma hora de live.
Nixon, quer dar mais um?
Oi.
Não vou mandar um abraço pra Vila, mas vou mandar um abraço pro Pedro Henrique, nosso amigo que vai disputar a Série B esse ano com Cruzeiro ali, coitado, sofreu muito ano passado, a questão do Cruzeiro dele, e quem sabe a gente não encontra aí o Cruzeiro no ano que vem aí, se ele ficar e o Remo Paysandu subirem, né? Bora torcer pra que os dois consigam subir, porque a gente vai até falar disso do regulamento da Série C, né, Nixon, que mudou aí, a gente pode até encaixar nesse finalzinho aí, se ninguém aparecer com pergunta, a gente dar essa informação aí do regulamento.
Bom, o Matheus fez até, eu acho que depois o pessoal pode procurar o vídeo completo, o Matheus fez um vídeo só para essa questão do regulamento da Série C. Pode explicar aí, Matheus, já que tu fez o vídeo aí, explica pra galera aí, depois a gente comenta um pouco em cima disso.
Tá, a primeira fase da Série C continua a mesma coisa, com os dois grupos divididos ali em 10 equipes, né? 10 equipes em cada grupo. E os quatro primeiros se classificam, os quatro primeiros de cada grupo, para uma segunda fase que não é mais o mata-mata. Agora serão quadrangulares em que vai acabar havendo a mistura ali dos grupos, né? O que seria a chave de um lado, por exemplo, vai ser um quadrangular. O que seria a chave de outro ali vai ser um quadrangular. Então vai ter time do grupo A, dois do grupo A e dois do grupo B em cada quadrangular. E os dois primeiros do quadrangular vão fazer a final da Série C, os dois primeiros do quadrangular final, mas os dois segundos vão subir também. Então, o acesso ali não vai ser mais disputado em dois jogos mata-mata ali. Agora as equipes vão ter seis jogos para disputar aí. É meio que uma mistura do regulamento de 2011 para o regulamento de 2012, que era o que vinha desde até 2019. Para quem não lembra, em 2011, o Paysandu chegou a essa última fase aí. Era o Paysandu e Águia que estavam ali na Série C. O Paysandu chegou a essa última fase, disputou com o CRB, a América de Natal e Rio Branco. Mas aí o Rio Branco teve todo um embrólio ali judicial, perdeu pontos, perdeu um monte de coisa, acabou que saiu. E o Luverdense acabou entrando nesse quadrangular. E nesse quadrangular o Paysandu ficou em terceiro, não conseguiu acesso ali. Mas a diferença é que os dois, havia semifinal, né, naquela época. Então esse ano não vai haver semifinal. Terceiro e quarto lugar, acredito que vai ser definido pela pontuação ali de cada equipe no geral, ou até mesmo no quadrangular. E eu acredito que isso é, vamos dizer assim, premia quem tem um coletivo melhor, premia quem tem um trabalho contínuo melhor, mas podia ser melhor também do que esse regulamento. Acho que os dois primeiros de cada grupo aí poderiam ter acesso logo para a Série B, porque aí quem joga mais, né? Quem joga mais, disputa mais partidas, eu acredito que eu só faria essa pequena mudança.
Bom, tem a questão de se o time conseguir classificar, são mais jogos, né, durante o ano. E eu acho que realmente essa questão de eliminar aí o mata-mata, né? Então é bom por um lado e ruim por outro. Bora ver, eu acho que M e Paysandu, se ajeitarem, se acertarem direitinho aí, tem condições dos dois conseguirem passar aí pra conseguir subir, né? Tem essa questão ainda. E aí, Ale, tu achou benéfico assim essa mudança aí no regulamento?
Eu concordo com o Matheus, que podia os campeões de cada grupo, né? Eles já poderiam subir e jogar o mata-mata só para disputa de título, mas eu gosto. Mas tira aquela coisa do, por exemplo, o primeiro jogo do confronto praticamente já definiu o outro jogo. Então acho que espalhando em seis jogos, acho que fica legal. Por exemplo, o Remo e Paysandu podem acabar tendo mais dois clássicos no mata-mata e pode ter quatro jogos em Belém.
Pode valer Série B, né?
Pode valer Série B. Então pode ter menos viagens, dependendo da classificação dos dois. Se caso os dois se classifiquem para a segunda fase. Acho que nesse sentido pode.
E eu acredito que esse resultado, essa questão também da divisão, pode até definir melhor qual grupo funciona mais, né? Porque se for realmente isso, dois de cada grupo ali, podemos ter confrontos mais interessantes ali entre as equipes. Uma vez ou outra subiam três de cada lado, por exemplo, uma vez subiu três do grupo A, depois subiu três do grupo B. Então acho que é com esses confrontos mais equilibrados, talvez a gente consiga definir melhor realmente quem foi o qual foi o grupo que funcionou mais ali durante aquele ano. Claro que tem mais, de vez em quando eu tenho um time que destoa muito, então tem muita, acho que foi se não me engano só teve um time do grupo B que subiu nesse ano anterior agora, ou foi em 2018, não me recordo agora. Então de vez em quando acontece isso, mas acho que talvez a gente possa prever mais, e eu preferiria que subissem dois de cada grupo, ficaria mais justo para mim, pelo menos aquela questão lá do primeiro de cada grupo já subindo, porque aí já teria premiado eles. Mas eu gosto também, eu preferia que fosse do outro lado, mas eu gosto também que eles continuam com a possibilidade de subirem quatro do mesmo grupo, né, por exemplo, que aí sim, mas com mais jogos, então eles realmente demonstrariam poder ali durante aquela Série C.
Quem sugeriu essa mudança aí foi os dois presidentes de Remo e Paysandu, e mais o presidente do Santa Cruz, se eu não me engano. Então, eles que pediram essa mudança aí, até visando mais datas aí, né, para os times não ficarem ociosos. E eles sugeriram isso também, e mais algumas questões aí, de questão de dinheiro aí, de transmissão. Então foram os próprios entes daqui que sugeriram, né? E vamos ter de novo aí o clássico na última rodada, né? Nessa fase de grupos. Vai pegar fogo aí. E é isso, alguém tem mais? Vocês têm mais alguma coisa para falar? A galera ficou tímida mesmo, não perguntou nada.
Acho que a gente pode encerrar já.
Acho que já. Entendeu.
Bom, realmente estamos cansados. Hoje fomos fazer uma entrevista lá com o coordenador da categoria de base do Paysandu. Logo vai sair aí esse material. Ficou bem legal. Queria agradecer quem ficou até aqui, quem passou, quem for nos ouvir no podcast também. Obrigado a todo mundo aí. Não esqueçam que a gente sempre faz essa live, esse podcast. A live sai na terça-feira, né? E fica como podcast aí para quem for ouvir. E é isso, galera. Sigam nossas redes sociais. Se vocês ainda não seguem, se inscrevam, deixem um like aí. Valeu, Alessandro. Valeu, Matheus. Falou.